1 Samuel 18, tivemos um intervalo meio grande dessa vez, desde a última aula, mas nós já falamos sobre a primeira parte desse capítulo, mas nós vamos tornar a ler os primeiros versículos para pegarmos bem o contexto. 1 Samuel 18, versículo 1, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jônatas ligou-se com a de Davi, e Jônatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou, não permitiu que ele tornasse para a casa de seu pai. E Jônatas e Davi fizeram aliança, porque Jônatas o amava como a sua própria alma. Jônatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi, como também a sua armadura, e até mesmo a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Então, só firmando, né, algumas coisinhas que nós falamos sobre essa primeira parte, nós conhecemos, né, Jônatas é uma figura conhecida na Bíblia, mas eu tenho falado que não é tão conhecido, claro, como Davi, com razão, mas geralmente nós não paramos muito para examinar, para tirar realmente as lições de vida da vida de Jônatas. Então, vamos prestar atenção, esses três capítulos aqui agora, 18, 19 e 20, vão falar bastante sobre essa amizade, sobre essa aliança entre Davi e Jônatas. E a amizade, a aliança, pelo que a gente pode perceber claramente aqui, partiu de Jônatas mais do que de Davi. E até falamos que fala assim, acabando de Davi de falar, voltamos no capítulo 17 para ver o que Davi falou. Pelo menos registrado aqui, a gente não encontra muita coisa que Davi falou, mas nós podemos imaginar que a chama que ardia no coração de Davi correspondia à chama que ardia no coração de Jônatas. E aí que nós encontramos esse princípio tão importante, né? Na verdade, as coisas de Deus são muito simples, mas às vezes a gente complica muito, às vezes a gente tem dificuldade de achar, mas como os dois mandamentos que Jesus falou, os dois grandes mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, nós temos o vertical e nós temos o horizontal, e nós descobrimos que os verdadeiros relacionamentos horizontais, os verdadeiros relacionamentos horizontais, dependem do relacionamento vertical. Então, um grande exemplo é o casamento, né? O casal, né? A grande união que Deus planejou, que é para ser dentro do plano de Deus, só funciona verdadeiramente quando tem a terceira pessoa presente, a terceira pessoa que é o nosso Deus. Então, Davi e Jônatas se ligaram numa amizade que temos alguns outros exemplos, como Ruth e Noemi, tem alguns outros exemplos na Bíblia, mas são, podemos dizer que talvez esse seja o maior exemplo no Velho Testamento de uma amizade pessoal, de uma verdadeira união entre duas pessoas. E por que tinha essa verdadeira união? Por causa do amor que os dois tinham para Deus, né? Sem essa chama viva, sem essa paixão por Deus, essa amizade entre os dois não iria funcionar. E nós procuramos mostrar nessa aula passada que essa verdadeira amizade, né, que até usa essa palavra alma, né, ele amou como a sua própria alma. Não sei se vocês estão acostumados com essa, né, por alguns versículos, alguns textos do Novo Testamento, é comum nos meios cristãos a gente falar assim, ó, uma coisa de alma é inferior a uma coisa do espírito, né? Ah, isso aí está na alma, ou isso é um relacionamento na alma, na carne é pior ainda, né? Então, mas no espírito que é maravilhoso, mas aqui fala de uma coisa pura e verdadeira como sendo a alma, quer dizer, a alma sendo santificada por Deus. Eles tinham uma verdadeira amizade, mas era uma coisa pura, era uma coisa de Deus. Então todo o nosso ser pode e deve ser santificado por Deus para funcionar da maneira certa. Deus nos deu uma alma, amém, irmãos? Que é essa alma que Deus nos deu? Não estou falando da alma que é salva, que, né, eu estou falando assim, Deus nos deu uma alma, que são capacidades, são habilidades, são aspectos da nossa vida, nosso intelecto e principalmente nossas emoções, a nossa vontade, né, que fazem parte do que nós chamamos de alma. E esta alma que nos dá tanto problema, porque nossas emoções às vezes correm soltas e vão em direções erradas, nossa mente às vezes tem pensamentos que Deus não agrada, nossa vontade está sempre querendo alguma coisa que Deus não quer, então nossa alma nos dá realmente muito trabalho, mas a nossa alma pode e deve ser purificada por Deus para funcionar como Deus quer. Então para uma alma ser purificada por Deus, estou só falando umas coisas meio rápidas assim, mas é porque eu não posso me aprofundar nisso aqui. Mas uma alma purificada por Deus, muitos cristãos às vezes têm até uma ideia assim, tipo, eu tenho que morrer, meu eu tem que ser levado à cruz, então minha mente, eu preciso subjugar minha mente a Deus, minhas emoções, minha vontade. Então às vezes a ideia que a gente tem com toda essa morte do eu, com toda essa alma sendo crucificada, a gente pensa assim, não, o cristão, para ser verdadeiramente fervoroso e zeloso e santificado, acho que o cristão não pode desenvolver muito intelecto, esse negócio aí de muito com a mente, realmente é perigoso, mas não significa que a nossa mente se torna inoperante, inativa. Deus não quer pessoas que não pensam, Deus não quer pessoas que não sentem, Deus não quer pessoas passivas que não têm vontade nenhuma. Você quer isso aqui? Ah, seja feita a vontade de Deus, eu não tenho vontade, é Deus que sabe. Deus não tem também utilidade para uma pessoa que não tem nenhuma vontade. A nossa vontade entregue a vontade de Deus, mas nós temos uma vontade forte como Deus nos deu. Então é só um toque, é um grande assunto sim para ser aprofundado, mas eles tinham uma amizade de alma, porque é na alma que você sente emoções, é na alma que você toma decisões, mas era uma amizade purificada. Como que nós sabemos que isso aqui era uma relação saudável, que agradava a Deus? Né? Depois nós vemos pelos resultados, mas aqui no início, como é que eu posso saber isso aqui é uma coisa de Deus? Porque Jônatas não estava procurando usar Davi. Ele não estava procurando uma amizade para trazer benefício para ele. Pelo contrário, Jônatas era herdeiro do trono. E ele estava vendo em Davi a pessoa, não sabemos até onde ele via nessas alturas que Davi seria rei, mas de alguma forma, Jônatas está abrindo mão. Versículo 4, ele tira a capa, ele tira a armadura, ele tira a sua espada, o seu arco, o seu cinto, que eram todas coisas pessoais, que eram, vamos dizer, distintivos da sua posição como filho do rei, e ele dá para Davi, e a sequência dessa amizade vai comprovar isso. Se você for ver assim, que Jônatas ganhou dessa amizade? Pensa um pouquinho, vocês conhecem a história? Que Jônatas ganhou desta amizade? Tudo bem, ele pensou. Ele não sabia que ele ia morrer jovem. Ele pensou que, que ele ia ficar junto, né, lá na frente. Ele expressa sonhos. Ele fala assim, Davi, você vai ser rei. Eu vou estar do seu lado. Ele tinha um sonho estar junto com Davi. Mas ele abriu mão de tudo para dar a causa que era superior. Irmãos, olha, é muito simples, mas eu não sei se vocês entendem o impacto. Em casamento, em relacionamentos humanos, não existe relacionamento humano que possa desfrutar desse grau de abnegação, de sacrifício, sem a presença de Deus. O coração humano não tem isso. As pessoas sem Deus Você tem histórias, você tem poesias, você tem música na cultura humana, de todas as culturas, que falam sobre o amor humano, porque o amor de casamento, o amor do homem pela mulher, é o que chega mais perto, porque por causa daquele amor, as pessoas até abrem mão. Existem histórias de pessoas que dão a vida pelo amado, pela amada, existem, porque aquilo ali nos impressiona, porque é uma coisa que chega perto, mas na verdade, no dia a dia, como todos nós sabemos, não existe abnegação sem a presença de Deus na nossa vida, sem que nós tenhamos acima do meu amor ou da minha amizade por uma pessoa humana, o meu amor pela causa de Deus. Não existe. Então, se você tem, como todos nós, o homem, por mais que ele seja cercado por família, por amizades, por sucesso, por dinheiro, por tanta coisa que o ser humano almeja, nós quase invariavelmente, nós temos no nosso coração um grande vazio por verdadeiros relacionamentos. Na própria igreja é muito difícil ter um verdadeiro relacionamento. Quando você menos espera, a pessoa que você pensou que talvez estivesse investindo na sua vida, por limitações humanas, porque nós somos falhos, de repente você descobre que a pessoa que estava cuidando de você tinha um outro objetivo. Aquilo era um degrau para aquela pessoa subir. A própria pessoa não percebe. Você não percebe. Quando você vai ajudar alguém, que de repente você procura alguma satisfação pessoal. É natural, é inerente no nosso coração. Então a única maneira de ter um relacionamento verdadeiro, horizontal, é quando nossa paixão por Deus é muito grande. Por isso Davi e Jônatas tiveram um verdadeiro relacionamento, por causa da profundidade, da extensão da paixão que eles tinham pela causa de Deus. É um princípio muito simples. Se você quer um casamento que funciona, aumente o seu amor por Deus. Se você quer relacionamento com outras pessoas, aumente a sua intimidade e o seu relacionamento com Deus. Você vai descobrir que isso vai te levar, não a ser, né, o verdadeiro relacionamento com Deus nunca leva a pessoa a ser um ermitão, a ser uma pessoa sozinha com Deus para o resto da vida. O verdadeiro relacionamento com Deus nos leva a nos relacionar verdadeiramente com outras pessoas. Porque quando nós conhecemos a Deus, quando Deus nos satisfaz, quando nós temos intimidade com Deus, nós podemos, por causa da presença dele em nós, nós podemos nos doar a outras pessoas. Quando você se doa a outras pessoas, você encontra verdadeiro relacionamento. Jônatas começou a se doar, e claro que ele experimentou um relacionamento maravilhoso na amizade com Davi. Jônatas viu, ele viu, muitas vezes isso não é consciente, ele não pensou, mas lá dentro ele viu algo melhor do que sucesso pessoal. Pense nisso. Jônatas viu algo melhor do que sucesso pessoal. O que seria sucesso pessoal? Ele ser rei. Mas ele viu, na sua chama de paixão por Deus, naquilo que uniu a Davi, ele viu algo melhor do que sucesso pessoal. Então ele abriu mão, contribuiu. Se o meu lugar no plano de Deus é ser um auxiliador, é ser um suporte anônimo, é ser uma pessoa que ninguém conhece, se o meu lugar é esse, mas se eu estiver contribuindo para a causa que eu tanto amo, a causa de Deus, eu vou ser realizado, amém? Isso é a verdadeira chave, a descoberta da nossa própria realização e dos verdadeiros relacionamentos humanos. Então ele viu algo melhor do que sucesso pessoal e ele se entregou a isso de corpo e alma. Ok, continuando então no versículo 5. Aonde quer que Saul o enviava, Davi saía e se conduzia com prudência. E Saul o pôs sobre agente de guerra. Ele era benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Então aqui, irmãos, começa um período, esse capítulo 18, né, vai ser curto, né, mas vai começar um período, se você está acompanhando, lembrando como Davi era um garoto rejeitado, ninguém dava valor para ele, cuidava das ovelhas, o último dos 8 filhos, ninguém nem chamava para a festa e tal. Se você lembra de todo o caminho que Davi andou até aqui, você vai sentir um dos momentos mais dramáticos da vida de Davi. Porque quando você paga um preço com Deus, quando você passa, é difícil, muitas pessoas nem chegam nesse ponto. Na nossa vida pessoal, não sei quantas pessoas chegaram nesse ponto. Só que Davi tem um longo caminho, provavelmente mais de 10 anos ainda, para chegar ao trono. Ele tem um longo caminho, ele não está lá de jeito nenhum ainda. Mas ele chegou num momento muito dramático, em que Deus honrou a posição dele, de aguardar, de não pular na frente de Deus, de não abrir o próprio caminho. Ele não procurou ser ungido por Samuel. Depois que foi ungido, ele não ficou insistindo, ele não ficou agitando. Ele ia na corte de Saul e voltava para a sua ocupação humilde novamente. No momento de Golias, que nós já estudamos, ele passou pelo desprezo dos próprios irmãos, do rei e do seu adversário. Ele passou por muitos momentos difíceis, mas finalmente, ele passou por todas as provas, foi fiel. Lembra que nós falamos no capítulo 17, ele nem foi para frente e nem perdeu a oportunidade, porque ele estava ali conversando com um e outro. Então ele achou esse equilíbrio, Deus o honrou, ele obteve aquela vitória espetacular sobre o gigante, e agora ele está colhendo os frutos. Agora, capítulo 18 começa, Saul não deixa ele mais voltar para casa. Agora a vida de pastor de ovelhas acabou, ele está no lugar onde ele pensa, finalmente chegou minha hora. É como eu falei, se você entende o que eu estou falando, se você tem aguardado tempo em Deus, você sabe do que eu estou falando. Oh Deus, mas por quê? Deus fala, espera. Mas Deus, tem uma coisa no meu coração que arde, eu quero ser usado. E aí, você espera, você passa desapontamentos, você passa por situações, mas finalmente você chega, e você vê que Deus agiu, não foi você, não fui eu que cheguei nesse ponto por meu esforço, Deus me colocou aqui, graças a Deus o Senhor está agindo, graças a Deus o Senhor está movendo. E ele vai experimentar tudo. Esse capítulo 18 vai nos mostrar um tempo, não fala quanto tempo, mas um tempo de grande sucesso. Davi vai ser aclamado por todos, por todos. Ele vai experimentar um momento de grande sucesso. E aí que eu quero colocar para vocês. Nós temos dois grandes perigos para chegarmos ao lugar onde Deus pode nos usar. Um é o perigo das tribulações, das derrotas, das provações. Davi passou por isso. Ele vai passar mais. Nunca pense, depois que você passa por uma longa provação, nunca pense assim, oh Deus, graças a Deus, eu me formei, acabou disso aí, nunca fale isso. Melhor não falar, melhor não pensar, porque né, nossa vida continuamente, quando nós estivermos nesse tabernáculo, nós precisamos passar por essas coisas, de modo diferente, mas sempre precisamos passar. Mas Davi tinha passado, ele tinha sido aprovado nas tribulações, nas adversidades, Mas tem um segundo perigo que talvez seja pior do que o primeiro. Sabe qual é? O perigo do sucesso. Davi poderia ter sido reprovado aqui, porque você ser, outra vez, se você não conhece essa experiência, é difícil imaginar, mas você ser aclamado, você ser aplaudido, você ser elogiado. Vamos ler mais um pouco aqui, eu quero que vocês observem a situação, quero que vocês prestem atenção nesses detalhes para você entender que tipo de situação Davi vai viver agora. Então, voltando ao versículo 5, aonde quer que Saul enviava, Davi saía e se conduzia com prudência. Tem outras traduções, sabedoria, alguma fala sabedoria? Prudência, moderação, né? A palavra no original é uma palavra assim de sabedoria mesmo, né? Aquela sabedoria de Deus, né? Então ele se conduzia com prudência, com moderação. Nós vamos voltar a falar nisso, essa palavra é chave. Ele se conduzia com prudência. Esta palavra significa, em palavras, né, em nossa terminologia, ele não deixou o sucesso subir a cabeça. É isso. Ele se conduzia com prudência. Ele não saía falando assim, eu que derrotei Golias. Vocês não me conheciam? Eu, né? Aquela maneira que as pessoas têm, discreta ou indiscretamente, né, numa conversa, nós estamos sempre tentando, a pessoa não sabe do que, as outras pessoas não sabem do que eu já fiz, eu preciso contar. Você conta como testemunho, você fala toda glória a Deus, mas olha, está indo muita glória para você mesmo. Então as pessoas falam, as pessoas têm atitudes, é o sucesso que sobe a cabeça. Ele agiu com prudência, e olha como é difícil ter prudência nessas circunstâncias. Saul pôs sobre a gente de guerra, ele era bem quisto, ele era popular, de todo o povo, até dos próprios servos de Saul. Aquelas pessoas que deviam ser, pela função, pela posição, mais leais, pessoas que só falavam no seu chefe, Saul, essas pessoas passaram a admirar Davi. Só se falava em Davi. Saul ficou na sombra, passou um eclipse, né? não tinha mais atenção para Saul. Versículo 6, quando os soldados retornavam para casa, depois de Davi ter ferido o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul. Provavelmente era um costume, né? Não era só agora que faziam isso, né? Provavelmente quando os soldados voltassem, né, da guerra, era costume, as mulheres saíam, né, e cantavam, se tivesse havido vitória, lógico, né? Na derrota, acho que não tinha motivo de cantar, mas nas vitórias saíam cantando, dançando alegremente, com tambores, com instrumentos de música. Veja, é Saul saindo junto com Davi, pelo contexto aqui. Mas o que as mulheres cantavam? Esse negócio aí começou a pegar, né, lá no íntimo de Saul. Versículo 7. As mulheres dançando cantavam umas para as outras, dizendo. O que é cantavam umas para as outras? Faziam aquela, né, aquele cântico responsivo, né? Uma parte cantava uma coisa, a outra respondia, né? Então, Saul feriu os milhares, uma turma cantava. E a outra respondia, porém Davi os seus 10 milhares. Eu não sei o que elas estavam pensando, mas Saul não podia achar bom isso aí, né? Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram muito e pensou, 10 milhares deram a Davi e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão só o reino? Você percebe aqui uma situação muito comum, como eu falei assim, as amizades ou os relacionamentos, não podemos nem caracterizar Saul, Davi como uma amizade. Mas por que Saul chamava Davi? No início, porque ele tinha um espírito que estava oprimindo. Então Davi vinha e o espírito saía. E Davi era modesto, ele não se promovia e tal, voltava para a casa dele em paz naquela época. Então Saul falou assim: nossa, esse cara aqui me é útil. Depois que Davi ganhou a vitória, nossa, que peso! 40 dias Saul escutando aquele Golias falando, e todo mundo olhando para o rei Saul, porque o rei Saul tinha que ter feito alguma coisa, não fazia, e Saul numa situação de grande apuro. Davi chega e livra Saul daquela situação e derrota Golias. Ótimo, então Davi, você vai ficar comigo, você vai ser, né, qualquer pessoa, dono de empresa, se tem alguém que pode ganhar bastante dinheiro, me ajudar a ganhar dinheiro, pode resolver problemas para mim, eu quero, ele é útil, ele é um instrumento. Mas quando essa pessoa passa a ser um perigo, uma ameaça, então aí a situação se inverte, né? Então agora ele fala assim: puxa, agora esse cara que eu trouxe, ele vai ser mais aplaudido, mais recebido, mais elogiado do que eu, só falta daqui a pouco ele ser proclamado rei. Daquele dia, versículo 9 em diante, Saul trazia Davi sob suspeita. Nós vamos ter oportunidade de seguir mais, mas eu tenho falado, nós temos aqui esse grande contraste, Saul por um lado e Davi por outro, né? A Bíblia traz essas duas personagens justamente para que a gente aprenda lições dos dois lados. Quantos acham que a gente pode aprender com Saul? Você acha que tem atitudes de Saul na sua vida, na minha vida? Claro que tem. Então, nós podemos aprender com Saul. Nós podemos aprender como não fazer as coisas. Nós podemos aprender sinais de alerta, sinais de perigo. O que está acontecendo? Que atitude tomou conta do coração de Saul desse momento em diante? Como é que chama isso? Como é que chama? A atitude de Saul olhando para Davi, como é que nós chamamos isso? Que encheu o coração de Saul desse momento em diante, que se tornou pior do que qualquer outra coisa que ele tinha até então. Ciúme, ciúme. Irmãos, para a gente entender essas coisas, a gente tem que analisar bem a situação, para a gente poder entender. Se eu estou junto com uma outra pessoa, vamos dizer assim, meu igual, meu par, meu colega, nós dois estamos buscando a Deus, nós dois temos sonhos, e o meu colega começa a passar na minha frente, ele começa a se destacar e eu não, já dá para ter ciúmes, não dá? Agora, a situação de Saul é pior. Quando uma pessoa está em posição de autoridade, pessoa está em posição, Deus deu a Saul unção, Deus deu a Saul a posição, e ele vê uma outra pessoa, isso aqui aparece, só para vocês, eu vou catar esses versículos aqui no capítulo 18, só para vocês verem como isso aparece, né? Eu sempre falo, quando você lê capítulos da Bíblia assim, você vê uma frase que repete, isso aí é chave, é uma coisa assim, que abre o significado daquele capítulo. Então, você tem o começo aqui no versículo 8 e 9, né? Que Saul então viu Davi e começou a considerar Davi com suspeita, com receio, ele já não era mais amigo de Davi. Agora só vamos ver nesse capítulo dois ou três lugares que volta a falar nesse assunto. Versículo 12, Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. A pessoa, talvez não, normalmente nós não falamos nesses termos. Se eu estou numa posição, já ministrei, Deus me deu um ministério, sei lá, alguma coisa para fazer, e de repente eu vejo que Deus não está me usando, e Deus está levantando uma outra pessoa, um garoto, uma pessoa que podia ser meu filho, e começa a usar com mais poder do que eu, dificilmente a pessoa tem tanta sinceridade que ela vai dizer: Deus me abandonou, Deus não está mais comigo. Mas essa é a verdade aqui. Às vezes a nossa situação pode não ser tão dramática, né? Assim, pode ser que Deus não tenha se afastado de nós, né? Mas O que deveria acontecer no nosso coração? A gente devia falar assim: Deus, em primeiro lugar, se o Senhor está usando qualquer pessoa e está adiantando a causa de Deus, não importa se sou eu ou se é outra pessoa, amém? Se você ama a causa de Deus, não importa quem está usando. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se Deus não está mais me usando como antigamente, se eu tenho a capacidade de reconhecer isso, porque muita gente continua fazendo as coisas que faziam antes, sem perceber, como aquele versículo tão forte de Sansão, que fala que ele não percebeu, quando ele acordou lá com Dalila, ele não percebeu que Deus tinha ido embora. Isso é muito triste, mas tem muita gente que tem acontecido isso, porque eu aprendi a pregar, eu aprendi a evangelizar, eu aprendi a fazer igreja, eu aprendi a fazer grupos, eu aprendi a fazer alguma coisa, escrever, seja o que for, eu aprendi, eu consigo fazer sem Deus, mas não tem unção, não tem vida. Então nós precisamos entender, quando não tem a vida, nós precisamos voltar e cair de rosto em terra, e dizer: Deus, o que aconteceu? Mas ele ficava com ciúme, e depois com medo, porque ele percebia que Deus não estava com ele, mas estava com Davi. Versículo 15: vendo então Saul que ele era sempre bem sucedido, tinha receio dele. Versículo 28: quando Saul percebeu que o Senhor era com Davi, e que Mical, filha de Saul, amava, temeu Saul muito mais a Davi, e se tornava cada vez mais seu inimigo. Então, durante o capítulo todo, está acontecendo esse processo, de que Saul vê cada vez mais. Então tem esse assim como Deus está preparando Davi, e ungindo e preparando a vida dele, nós vemos o processo contrário na vida de Saul, e isso pode acontecer. Irmãos, eu tenho meditado sobre isso, eu tenho comentado com algumas, se você lê a Bíblia e a história da igreja, lê as duas coisas, né? A Bíblia e a história da igreja, você vai ver que muitas pessoas que Deus usou não tiveram um final feliz. Isso aí, olha, irmãos, eu falo isso com muito temor, porque eu não me considero, e nem a pessoa alguma, acima do mesmo perigo. O fato de Deus usar uma pessoa poderosamente não significa que ela vai ter um final feliz. Agora você já vai falar assim: ah, quer dizer que muitas pessoas perderam a salvação. Eu nem estou falando sobre perder a salvação. A Bíblia nem fala sobre isso, e não é uma questão disso. Deus sabe disso, é uma grande questão teológica. Eu não estou nem querendo entrar nisso. Não estou falando sobre não ter um final feliz, quer dizer, abandonou Deus e não era mais fiel a Deus. Não é isso. É a pessoa que andava com Deus, era usado por Deus, em alguma função, em algum papel que Deus tinha para aquela pessoa, a partir de algum momento na sua vida, essa pessoa deixou de depender de Deus, deixou de andar com Deus daquela forma. Podia ser um cristão fiel, podia ser uma pessoa cujo coração não se afastou de Deus para ir atrás de uma vida de pecado, nada disso, mas ela deixou de ser usada por Deus. E nós temos muitos exemplos na Bíblia. Infelizmente, quando você começa a enumerar, você tem uma porção de pessoas que nós admiramos. Eu posso citar Gideão, eu posso citar o rei Salomão, filho de Davi, eu posso citar o rei Ezequias, um grande homem de Deus, eu posso até citar o rei Josias, foi morto num momento que não era para ele estar ali. Então, em maior ou menor grau, nós temos pessoas de histórias recentes. Na Argentina, Deus usou um missionário americano poderosamente, mas no final da vida dele, ele estava totalmente derrotado, sem entender as coisas, longe do mover de Deus na vida dele. Então nós temos muitos exemplos de pessoas que não terminaram a carreira da maneira que Deus queria. Então a vida de Saul é uma lição para nós. Se nós começamos a discernir ciúme de outras pessoas que estão sendo usadas por Deus, um senso muitas vezes de ser injustiçado, para não dizer que nós estamos tendo reclamação contra Deus, às vezes a gente reclama contra as pessoas, não é verdade? A igreja não me quer mais, meus colegas de ministério, sei lá, alguém é culpado. A gente fala assim, mas você está culpando Deus? Não, não estou culpando Deus, mas são as pessoas. Mas afinal de contas, tem quem está em controle? Quem? Então, se Deus está em controle, no fundo, no fundo, nós estamos reclamando contra Deus. Então é coisa séria isso aqui. Ciúme, medo, e você começa... Aonde que Saul está nessa história? Ele está na posição de alguém que está querendo matar o que Deus está trazendo à luz. Saul aqui, ele tem medo de Davi, tem ciúme de Davi, tem medo de Davi, e ele tenta matar o que Deus está querendo trazer à luz para guiar o seu povo para o lugar certo. Nós podemos... de repente, nos encontrar do lado errado na guerra de Deus. Cristão, pessoa temente a Deus, pessoa que conhece a Bíblia, pessoa que usa a terminologia certa. Agora, olha, agora voltando aqui, versículo 10, olha aqui o que acontece no versículo 10. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus, nós já estudamos isso, né? Um espírito maligno da parte de Deus, baseado em outros exemplos, o que seria um espírito maligno da parte de Deus? Baseado em outros exemplos, por exemplo, o caso de Jó, nós podemos dizer que um espírito maligno pode ter a permissão de Deus, correto? Baseado naquela outra história, lá do rei Acabe, quando... O profeta, ele viu a visão do que tinha acontecido nos lugares celestiais, nós vemos Deus procurando quem teria a estratégia certa para levar Acabe à guerra, porque Acabe era uma pessoa que não era temente a Deus e Deus queria que ele fosse enganado, porque ele já não tinha mais coração para Deus. Então, o espírito maligno da parte de Deus é alguém ou permitido até... vamos dizer assim, enviado por Deus para fazer um trabalho sob o controle de Deus. Então, Deus está permitindo que um espírito maligno venha e oprima Saul. Isso significa que não tem mais recurso? Não, porque se Saul se arrependesse, se Saul se humilhasse, eu não creio que nessas alturas Saul voltaria a ter a sua posteridade no trono, nada disso, mas ele poderia ter se arrependido. É, muitas pessoas que não estão no lugar que Deus quer podem voltar. Nós sabemos, principalmente na nova aliança, né, a oportunidade que nós temos de voltar é muito maior do que aqui na velha aliança. Mas um espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul. A minha versão aqui tem uma diferença grande, eu até dei uma conferida, mas a minha versão aqui diz: ele começou a profetizar em sua casa. Eu não olhei todas, eu sei que a atualizada fala que ele teve uma crise de raiva, uma coisa assim, né? Não sei quem tem a atualizada, né? Uma crise de raiva, né? Eu dei uma olhada no... assim, muitas palavras admitem os dois sentidos, então por isso que tem diferenças de tradução. Mas que pode ser traduzido como profetizar? Pode, porque é a mesma palavra que é usada... lá no capítulo 10, quando Saul profetiza pela primeira vez, e lá com certeza não era crise de raiva, né? Quando Deus ungiu e deu o dom de profecia para ele, então é a mesma palavra, então essa palavra pode ser traduzida como profetizar. Se ele estava profetizando, que as duas coisas, aliás, profetizar nesse contexto fica meio fora, mas se é verdade, nos abre uma possibilidade também muito séria. que eu acabei de falar, muitas pessoas que tiveram unção de Deus no início, depois não continuam em obediência a Deus, em submissão a Deus, mas aprenderam. Você fala assim, mas alguém pode aprender a profetizar? Bom, primeiro que pode, né? Porque tem profecia humana. Mas aqui e em outros lugares, se aqui não é profetizar, nós vamos ter um outro lugar, um pouco mais na frente, que Davi foge lá para Samuel, e Saul sabe que ele foi para lá, manda alguns servos atrás dele. Os servos sentem tanto o poder de Deus que tem ali no grupo de Samuel, que os servos de Saul começam a profetizar, e não conseguem prender Davi, né? Já pensou? É isso que eu falo, assim, olha, tem uns momentos assim que eu acho que Deus está lá dando risada, né? Porque só pode ser, né? Assim, você já pensou, eles vão lá prender Davi, eles começam a profetizar, não conseguem fazer nada. Aí ele manda uma outra turma de servos, mas esses aí acho que não vão profetizar. Eles chegam lá, profetizam também. Aí só fala assim, ó, então tem que ser eu. Aí vai Saul, o que acontece com Saul? Ele profetiza também. Mas não só profetiza, mas ele despe das roupas, fica numa posição de vergonha e está profetizando. Isso não é porque ele resolveu, isso é uma força espiritual que veio sobre ele. Então, irmãos, nessa nossa análise da queda progressiva de Saul, nós temos ciúme, porque outra pessoa estava sendo usada e ele não. Nós temos a deturpação dos dons de Deus, ele começa a usar, aqui se não está claro, pelo menos no outro episódio está muito claro, que ele profetiza, mas não pelo Espírito de Deus, e depois medo e agressão. Então uma progressão para a gente analisar. E os dons de Deus, irmãos, isso ninguém consegue, as coisas de Deus não são, nós não podemos analisar simplesmente com a mente humana, mas isso é muito importante. No Novo Testamento, embora assim os dons do Espírito vieram em plenitude no Novo Testamento, mas nos livros do Novo Testamento nós não temos exemplos como nós temos no Velho. Então Deus nos deu esses exemplos no Velho Testamento porque não tem no Novo. Muitas pessoas perguntam, uma pessoa que não tem a vida em perfeita santidade, pode ser usada com dons do Espírito? Alguém já fez ou ouviu essa pergunta? E tem pessoas que falam que sim, tem pessoas que falam que não. E como eu falei, ninguém pode falar exatamente até onde, que ponto. Nós podemos dizer, é muito perigoso usar os dons do Espírito e não santificar a vida, não deixar o Espírito Santo te santificar. Mas é possível alguém usar os dons na imperfeição? Porque a pessoa recebe o batismo do Espírito Santo quando ela é totalmente imatura espiritualmente. Então, você nunca pode dizer que alguém, para receber dons de profecia, de cura, de intercessão, para ser usado em evangelismo, muitas pessoas imaturas, com muitas obras carnais, ainda são usadas. A pergunta é, você vai continuar andando com Deus ou você vai voltar para trás? Porque nesse ponto que Saul está voltando para trás, que ele não está se quebrantando quando Deus trata com a sua vida, nesse ponto a coisa realmente fica perigosa. E os dons que ele tinha antes, que eram genuínos, passam a ser dons realmente falsos, inspirados por outros espíritos. Tem muitos outros espíritos, a Bíblia fala sobre isso. Aquele caso que eu acabei de citar do rei Acabe, tinha um espírito mentiroso, que falou assim, eu vou ser um espírito mentiroso na boca dos profetas. E Deus falou, vai, você vai conseguir. Olha só, então existe isso. Existem espíritos, a pessoa que busca Deus, que recebe uma inspiração de Deus, revelação de Deus, fala por Deus, ela pode mais tarde ser usada de uma forma errada? Pode, e é muito perigoso, E é baseado, o perigo está no não quebrantamento, na não aceitação do que Deus quer fazer na vida da pessoa, que é o exemplo aqui de Saul. Então, outro aspecto aqui, importante para a gente aprender. Saul, então, oprimido por um espírito maligno da parte de Deus, ele começa a profetizar enquanto Davi tocava a harpa, como nos outros dias. Saul trazia na mão uma lança e a atirou, dizendo para si mesmo: encravarei a Davi na parede. Mas Davi se desviou dele duas vezes. Olha, Davi podia ser uma pessoa esperta, era com certeza uma pessoa esperta. Mas o próximo versículo diz: Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Quer dizer, Saul viu que Davi conseguiu se livrar da morte por uma ação de Deus. Por isso Saul ficou com medo. Ele falou assim, porque ele, né, Davi está tocando, concentrado, de repente Saul joga a lança. Saul sabia que Davi não teria tido condições de fugir sem uma ajuda de Deus. Então Saul temia a Davi porque o Senhor era com ele. Versículo 13, pelo que Saul afastou de si e o pôs por chefe de mil, e ele saía e entrava diante do povo. Então agora vamos voltar a lembrar desse aspecto do sucesso de Davi. Davi se saía muito bem em todas as suas expedições, porque o Senhor era com ele. Vendo então Saul que ele era sempre bem sucedido, tinha receio dele, mas todo Israel e Judá amava Davi, porque saía e entrava diante deles. Bom, aqui nós não vamos poder terminar todo o capítulo, mas eu só quero completar o aspecto. Saul não conseguiu matar Davi com a lança. Então Saul pensou: vou matar de outra forma. Como que Saul ia matar? Eu vou oferecer a minha filha, aliás, era a obrigação dele, né? Porque quem matasse Golias tinha direito a casar com a filha do rei, lembra disso? Né? Então, Saul falou assim, né? Está escrito aí no final do versículo 17, não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Quer dizer, eu não vou matar, não vou sujar minha mão, eu vou deixar que os outros matem, né? Então ele pensou em induzir Davi a ir para a guerra para morrer diante dos filisteus, né? Mas o que me importa, o que eu quero deixar aqui para completar essa ideia, assim, o sucesso de Davi, e Davi não deixou que isso subisse a cabeça. Como? A Bíblia fala que ele agiu com prudência, mas que evidência nós temos que Davi não ficou arrogante, se vangloriando, se achando tal? Como é que nós sabemos disso? Por essa história da filha do rei. Primeiro, Saul tinha duas filhas. A primeira ele prometeu, depois na hora ele não deu. Olha que sujeito esse Saul, né? Ele prometeu, depois ele não deu. Deu para outra pessoa. Aí ele ficou sabendo por outros, né? Às vezes acontece isso com os pais, né? Eles ficam sabendo por outros que a filha amava Davi. Ah, Mical ama Davi, ótimo. Se ela ama Davi, provavelmente Davi também ama Mical. Eu acho que era esse era o raciocínio, provavelmente, né? Porque Saul ficou animado. Não sei se ele achou que Davi não ligou muito, né, para a primeira filha. Ah, ele não vai arriscar a vida. Aí quando ele ficou sabendo que que Mical amava Davi, pensou, Davi também ama Mical, então nós vamos conseguir. Aí ele fez de um jeito sutil. Ele fez com que os servos dele fossem conversar com Davi. Falou assim, Davi, mas não deu certo com a primeira, mas o rei, ele quer que você seja genro. E Davi reage de uma forma espontânea e humilde. Ele fala assim, vocês acham que é pouca coisa eu ser genro do rei? Ele podia ter falado assim, nossa, eu mereço isso, é claro que você. Não. E ele sabia que Deus tinha prometido o trono para ele, mas ele falou assim, não, vocês acham que é pouca coisa, eu que sou Eu que sou, onde que está? Versículo 23, no meio do versículo. Então disse Davi, parece-vos pouca coisa ser genro do rei, sendo eu homem pobre e de condição humilde. Davi não esqueceu quem ele era. Irmãos, isso que é terrível, quando o sucesso nos faz esquecer quem nós somos. E quantos exemplos na história, pode ser da igreja, pode ser na política, pode ser onde for, a pessoa começa humilde e depois se transforma. Ela se transforma em outra pessoa. Eu acho que vocês devem ter lido, eu estava lendo novamente, né, um autor cristão estava fazendo uma análise do dinheiro, né? E vocês devem ter, isso é de conhecimento comum, mas cada vez que a gente lê, isso impressiona, né? Porque geralmente as pessoas que ganham em loteria são anônimas, ninguém quer, eles não querem que ninguém saiba quem são. Então, às vezes é difícil a gente saber o que será que acontece. Você já fez essa pergunta? O que, que será que acontece com as pessoas que viram milionários, bilionários da noite para o dia? Pois bem, a história dos, talvez alguns nunca se revelam suas histórias, mas pelo menos as histórias que são conhecidas, tem pessoas que vão atrás, fazem pesquisa, levantam histórias, pelo menos todas as histórias conhecidas, não existe uma, pelo menos segundo esse autor, não existe uma de sucesso em que a pessoa passou a ter uma vida estável e próspera verdadeiramente. E a maioria volta a ficar pobre. Acaba todo o dinheiro e fica pobre. E faz inimizade com todos os parentes, você sabe por quê, né? Então, a pessoa se transforma, a pessoa fica rica, a pessoa fica poderosa, a pessoa acha assim, nossa, se eu pudesse resolver os meus problemas. Eu estou usando esse exemplo, porque a gente também queria que Deus, não, a gente não queria que Deus nos transformasse, não com dinheiro, mas que Deus tirasse toda a nossa situação e nos fizesse assim plenamente bem-sucedidas, prósperas da noite para o dia. A gente não quer isso? Não nos faria bem. Deus não pegou Davi lá das ovelhas e colocou direto no trono. Ele tinha que trabalhar, e todas as pessoas que Deus trabalhou, né, o apóstolo Paulo, ele teve uma conversão espetacular, ele pensou que ia transformar o mundo. Assim, Deus falou assim, espera um pouquinho, tem uns anos aí, sozinho no deserto, para você ser preparado. E depois que você volta do deserto, ainda vai ter um espinho na carne. Então, Não é como nós pensamos, né? O sucesso sobe na cabeça, mas Davi não se esqueceu de quem ele era. Nós vamos terminar com um texto no Novo Testamento, Tiago capítulo 3. Tiago 3, versículo 13 a 18. Quem entre vós é sábio entendido, lembra aquela palavra? Davi agiu com prudência, que é a mesma palavra sabedoria. Quem entre vós é sábio e entendido, mostre, vamos parar aqui, como é que você mostra que você é sábio? Como é que você mostra que é sábio? Ousado? Usado? Pelos seus atos, exato, pelos seus atos, porque a gente pensa, quando você fala sábio, você não pensa assim, nossa, eu acho que vai fazer uma entrevista, ele vai mostrar o quanto que ele sabe, não é? A gente não pensa isso? Quem entre vós é sábio? Vamos dar uma chance para a pessoa mostrar o quanto que conhece da Bíblia, mesmo no meio cristão, não é isso? A pessoa que mostra que sabe a Bíblia de cor, isso é bom saber a Bíblia de cor, é bom conhecer a Bíblia, mas eu quero dizer assim, ele não fala assim, quem é sábio é aquele que conhece a Bíblia de cor, que sabe expressar, que sabe pregar, não, assim, mostre pelo seu bom procedimento, as suas obras em mansidão de sabedoria, humildade, mas se tendes em vosso coração amarga inveja, ciúme, sentimento faccioso. Por que a gente tem sentimento faccioso? Porque eu tenho medo que a outra pessoa vai controlar, vai se destacar mais do que eu. As divisões vêm disso. Não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria, pode ser de dentro da igreja, mas essa não é a sabedoria que vem do alto, é terrena, animal e diabólica. É a palavra de Deus que está falando, não sou eu. É palavras pesadas. Se nós temos dons do Espírito, se nós pregamos, se nós fazemos uma porção de coisas, se nós temos resultados, se eu posso andar por aí e falar, eu orei, a pessoa foi curada, ou eu ganhei tantas pessoas para Jesus, ou eu fundei igrejas, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas se não tiver isso, a Bíblia diz que a sabedoria não vem do alto. Existe uma sabedoria, existe uma inspiração que não vem do alto, precisamos entender isso. O mundo espiritual não é neutro, existe algo que vem das trevas e que pode pegar sim, pode influenciar sim, pessoas que são entregues a Jesus, se o coração não está verdadeiramente entregue em humildade. Versículo 16, onde há inveja e sentimento faccioso, há a confusão e toda obra má, mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente pura, pura quer dizer, não tem interesse próprio, depois pacífica, moderada, tratável. Você sabe o que é tratável? A pessoa pode chegar e corrigir e você não reage, tratável. Cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Quem quer essa sabedoria? Isso que tem que encher a nossa vida, isso que Deus fez na vida de Davi. Lembre-se, a história de Davi vai continuar e ele vai ter que começar a fugir, todo esse momento de sucesso, ele vai ter que entregar nas mãos de Deus e ele não vai entender por quê. Mas ele vai ter que aceitar, porque Deus ainda tem um longo caminho para Davi, antes dele chegar no trono. Então, o perigo de você não ser aprovado nas adversidades, mas o perigo de você não ser aprovado no sucesso. Deus pode dar uns pequenos períodos de sucesso, porque não é hora ainda. Você não chegou no ponto onde Deus vai dar fruto permanente, ainda não está naquele ponto. Mas você pensa assim, nossa, Deus está me dando sucesso, eu sou tal. É momento da gente se quebrantar diante de Deus, como Davi, e não esquecer, eu sou uma pessoa humilde. Quem sou eu para levianamente me tornar o genro do rei? Ele tinha uma atitude certa, ele não deixou todos aqueles aplausos, todos aqueles elogios, todos aqueles cânticos, ele não deixou subir a cabeça. Pai amado, nesta manhã, nós queremos dizer que esta é a sabedoria que vem do alto. Ó Senhor, nós almejamos pelos dons do Espírito, nós queremos profetizar, nós queremos ser usados por Ti, mas nós também queremos esta sabedoria que o Senhor escreve nos nossos corações, aquilo que o Senhor opera em nossas vidas, para que o Senhor verdadeiramente possa usar o Teu povo na terra nesses últimos dias. Ó Deus, nosso desejo é que cada um que aqui está possa, ó Deus, se entregar a Ti verdadeiramente, não deixando crescer, ó Deus, as ervas daninhas de ciúme, de inveja, de medo, sabendo que o Senhor tem um plano para cada um. O plano que o Senhor tem para meu irmão, para minha irmã, não é o mesmo para mim. O Senhor pode usar outras pessoas, às vezes quando ainda são jovens, eu que já passei tanta coisa, não sou usado, mas o Senhor tem um plano. Se eu me submeter a Ti, se eu aprender a me qualificar nos momentos das provações e também nos momentos do sucesso, o Senhor pode completar a boa obra. E esse é o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Para aqueles que quiserem, nós temos a nova edição da revista Impacto e do Arauto. Deus abençoe a todos.